no mundo da bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil. Nacional. Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas, 40 minutos nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Com os trabalhos técnicos de Rafael Espíndola, a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. No ar, o mais tradicional programa do Rádio Esportivo Brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, já conforto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Vamos lá.
A Nacional, Nacional, Rodrigo Campos.
Aqui pela Nacional, que legal saber que você está aí do outro lado do rádio e também nos acompanhando pelo aplicativo EBC Rádio. Hoje dia movimentado no Mengão, técnico português Paulo Souza fez a sua apresentação oficial no Flamengo e falou sobre diversos assuntos. Um dos primeiros foi a utilização de um ataque com Pedro e Gabigol juntos.
Em relação ao Pedro e ao Gabigol, não só, ou seja, eu penso que nós temos três avançados muito fortes. Claro que só depois de poder estar a trabalhar no campo vamos entender melhor a capacidade de cada um, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, a nossa ideia, que está muito bem clara, e só depois de interagirmos podemos tomar melhores decisões. Já noutros clubes, e mesmo na própria seleção, integrei em vários jogos três avançados, e penso também o fazer em vários jogos desde o início, durante o próprio jogo, porque são avançados com características muito diferentes e com certeza trabalhando com uma ideia comum, clara, podemos integrar. Eu estou a falar do Bruno. O Bruno Henrique é um jogador muito forte, com muita capacidade de gol, de área, e também o queremos, estamos a pensar em integrar em todos os processos, em todas as dinâmicas. Porquê? Porque sou um treinador que gosta de ver as minhas equipas a criarem oportunidades de golo por todos os corredores, laterais, corredor central, e são três jogadores que têm muita capacidade de concretizar, porque marcando mais golos que com o nosso adversário, ganhamos os jogos. E eu quero criar uma dinâmica que nos possa permitir fazer realmente muitos, muitos golos.
Paulo Souza também falou sobre uma possível necessidade do Flamengo reforçar o elenco.
Foram identificados, no meu entender, algumas posições onde, com um campeonato largo, longo, de muito jogo, com momentos de seleção e com a necessidade de podermos manter sempre níveis elevados de performance e de vitória, algumas posições que o clube já conhece e que estamos a procurar identificar no mercado para podermos melhorar o nosso elenco. Mas o nosso elenco, neste momento, tem qualidade suficiente para competir e poder ganhar.
E qual o esquema tático ideal para o Flamengo? Com a palavra, o novo técnico, Paulo Souza.
Para mim, o esquema tático é quando nós falamos de um 1-4-3-3, ou um 4-2-3-1, ou um 3-4-3. Para mim, esses esquemas táticos são, não são dinâmicos, são estáticos. Quem dá a qualidade ao jogo são, sem dúvida, os protagonistas, e ocupação do espaço e o tempo de ocupação. Por isso, para mim, o sistema não é o mais importante. E com certeza vamos procurar fazer entender. Temos jogador muito inteligente, com muita capacidade de entender o jogo e a ocupação do espaço, e vamos jogar com isso. O que eu pretendo é que seja uma equipa protagonista em todos os momentos do jogo, dominadora, ou seja, pressionante, constante, que tenha uma capacidade de controle de jogo com bola, que esteja sempre o mais perto possível e o mais tempo possível próximo da área adversária, onde tenha capacidade de momentos da perda ganhar o mais rapidamente possível. E esses são os conceitos gerais onde nós temos que trabalhar dependentemente do sistema.
Esse é o novo técnico do Flamengo, português Paulo Souza, em sua primeira entrevista como treinador do Clube da Gávea. Quero saber do Márcio Guedes o que ele achou desse primeiro contato do Paulo Souza oficialmente com jornalistas na sua chegada ao Flamengo.
Boa noite aos amigos da Rádio Nacional. O técnico Paulo Souza chega com os pés no chão, talvez até sabendo de suas limitações e já dizendo que é pragmático. Pode escalar vários jogadores no ataque, tipo Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Michael, todos ao mesmo tempo, que o esquema vai depender muito dos jogadores, da disposição deles de jogar da maneira que bem entenderem. Então, vamos esperar. Pode ser um técnico até que cai nas garras da torcida, mas tudo vai depender de resultados, porque sem eles haverá crise, haverá cobrança, e o Renato Gaúcho sentiu isso na pele. Aliás, o Renato Gaúcho tem alguma semelhança, né? Pelo menos no discurso. Um técnico também que não gosta muito de falar de estratégia, de tática, é bem pragmático também e gosta de fazer o time rolar tranquilo, sem grandes imposições. Mas é muito cedo para se falar do Paulo Souza, porque quem acompanhou bem a carreira desse treinador na Europa? Praticamente ninguém. Foi convidado para dirigir a seleção polonesa, o que é um dado positivo. O Lewandowski, inclusive, reclamou de sua saída. Parece que ele estava começando a fazer um bom trabalho por lá, mas no Flamengo que vai ser o grande desafio. Ele tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é reconhecer, isso é óbvio, que tem um ótimo elenco à disposição, o melhor da América Latina, e ao mesmo tempo a desvantagem é que isso também implica em cobrança. O torcedor do Flamengo não vai ficar satisfeito apenas com uma boa campanha, ou com vice, ou terceiro lugar, sei lá. Vai exigir, vai ficar querendo um título que não conseguiu no ano de 2001, ficando em 3 segundos lugares nas principais competições. Então, o Paulo Souza sabe que tem aí uma tarefa difícil pela frente, apesar de contar com um bom elenco. Mas, de qualquer maneira, já mostrou uma certa humildade e um certo liberalismo em relação ao seu papel. É um bom início, sem dúvida.
Está aí, então, a presença do Márcio Guedes. Só lembrando, para a gente fechar em relação ao Flamengo, o Maurício Souza foi demitido pela diretoria rubro-negra. O Mauricinho está fora. Ele que iniciou a preparação da equipe que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca foi demitido na tarde de hoje, exatamente no dia da apresentação do Paulo Souza. São 18 horas 48 minutos e a temporada 2022 já começou no Palmeiras. O domingo de treino em 2 períodos terminou com empate por 2-2 com o Pouso Alegre de Minas em jogo treino realizado ontem na Academia de Futebol. O atacante Rony destaca a importância da atividade para o elenco alvinegro.
Com certeza é uma importância muito grande, nós sabemos do começo da temporada como é, né? Uma pré-temporada, né? Para se preparar aí para os jogos importantes que nós temos no decorrer do ano. Então, com certeza, né, esses jogos amistosos aí são para realmente condicionar fisicamente, né, já preparar, né, a gente para os jogos importantes. Né, então, é o que o professor está fazendo, está misturando a equipe para entrosar, né, então, para dar o ritmo de jogo já também. Então eu acredito que esses amistosos são fundamental para a gente aí, se preparar para os grandes jogos que estão por vir.
Lembrando que o Palmeiras tem mais 2 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. Rony e o Jorge foram diagnosticados com a doença após exames de rotina realizados pelo clube no início do dia de hoje. Antes de Rony e Jorge, o Everton, Patrick de Paula, Matheus Fernandes, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Deiverson, Breno Lopes e Rafael Navarro já estavam em isolamento. 18h50, esse é o programa No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Seleção Brasileira de Handball treina em São Paulo para o Sul-Americano Masculino. A reportagem é de Juliano Justo.
Entre os dias 25 e 30 de janeiro, em Recife, a seleção brasileira masculina de handebol participará do Centro Sul-Americano da Modalidade. Serão 8 equipes em busca de 3 vagas no Mundial de 2023. Mas o técnico Marcos Tatar garante que, no momento, a equipe nacional ainda não pensa no torneio de 2023.
Como é início de um ciclo, colocar coisas que a seleção possa vir apresentar durante todo esse processo, evoluir a cada treino, a cada jogo, acho que alguns objetivos. O primeiro objetivo é a gente conseguir fazer uma boa fase de treinamento, o segundo objetivo é fazer uma boa competição.
Segundo ele, o grande objetivo é colocar o Brasil novamente no topo das Américas.
Nós viemos de 2 derrotas para a Argentina em Nuque e depois Maringá. Tivemos também um revés contra o Chile nos Jogos Pan-Americanos. Então, quando jogamos aqui na América, nós nas últimas 3 competições não tivemos o resultado positivo esperado. Acredito que esse é o maior objetivo nosso hoje.
Para isso, 21 atletas estão trabalhando no Clube Pinheiros. Um dos mais experientes do grupo é o pivô Rogério Moraes, do Benfica de Portugal.
Desde o ano passado tenho tendo mais oportunidade, né, que a seleção está passando por um processo de renovação. Eu sou de uma da geração 94 e agora é, vamos dizer assim, a minha oportunidade. Já sou um cara mais experiente. Os que estavam já acabaram saindo. Então, nesse processo de renovação, hoje eu sou mais experiente e espero ter ainda mais minutos, ainda mais oportunidade e estar ajudando a seleção.
O ponta Chiufa, do francês Nice, também está há anos na seleção.
É, e sempre quando começa um ciclo novo assim, tem a galera mais jovem que vem, tem a galera que já é um pouco mais experiente, mais velha, que continua. Mas eu acho que essa é a dinâmica, né? A gente tentar ajudar os mais novos e tentar fazer um trabalho legal, que eu acho que a gente vai conseguir fazer isso agora nesse tempo que a gente tem até o Pan-Americano.
Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Muito obrigado, valeu, Juliano Justo. 18h52 e agora é oficial. O Botafogo confirmou a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, ao empresário americano John Textor. O presidente do Sérgio Melo usou as redes sociais do Glorioso para comemorar o acerto.
Eu estou muito feliz hoje em anunciar que, após uma revisão final, estamos assinando a proposta vinculante com a Eagle Holdings. Isso faz parte de um processo de profissionalização que implantamos no clube, nessa gestão, e que está culminando com essa proposta que vai ser o futuro forte do Botafogo. Queria aproveitar para agradecer a presença e dar as boas-vindas ao John Textor, elogiar o carisma dele e o carinho que ele teve com a torcida alvinegra. E também agradecer ao Jorge Braga, ao André Chame e ao Chico Musnick, que nesses últimos 15 dias se debruçaram juntamente com a equipe do John Textor para chegar a esse resultado maravilhoso para o Botafogo. Muito obrigado, saudações alvinegras, estou muito feliz.
Esse do Sérgio Melo, presidente do Botafogo. John Textor está no Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, quando foi recepcionado por dezenas de torcedores no aeroporto Santos Dumont. Desde então, conheceu as sedes do clube e os ativos da SAF. E, é claro, sentou para fechar e concretizar a compra do futebol alvinegro. 18h54 e de olho no retorno para a Série A do Brasileirão, o Grêmio se reapresentou hoje à tarde para iniciar o planejamento e os treinamentos para essa temporada. O técnico Wagner Mancini afirmou que o time não vai medir esforços para atingir os objetivos.
Eu acho que é importante hoje a gente passar uma mensagem bem positiva daquilo que tem que ser o nosso ano. O nosso ano tem que ser de extremo incentivo, de muito suor, de muita luta para devolver aquilo que é a normalidade do Grêmio. Então contem exatamente com isso todos vocês, que volto a dizer que muitas vezes não estão aqui no dia a dia, mas que terão certeza que nós vamos fazer o que der e o que não der. Até o impossível será feito para que a gente possa realmente atingir todos os nossos objetivos.
Quem analisa o que esperar do Grêmio nesta temporada é o comentarista Bruno Mendes.
Muito boa noite para você, meu amigo Rodrigo Campos. Um abraço a todos os ouvintes que estão ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Rodrigo, é claro que quando você cai de divisão, o torcedor olha a formação de um novo elenco com muita desconfiança. E o Grêmio não pode ter um elenco com valores numerosos que teve em 2020 e 2021, porque vai disputar uma Série B em 2022, como bem sabemos. Na minha humilde opinião, o Grêmio contratou pontualmente, ficou com Diego Souza, que é muito importante, trouxe o zagueiro Bruno Alves, que não teve uma boa passagem na parte final no São Paulo, trouxe de volta o Orejuela, trouxe o Benítez, que é sempre uma esperança. Eu acho que pode ser uma boa, um jogador que sabe jogar com pressão, é argentino, era do Independente, jogou com pressão no São Paulo, e o Janderson, que se destacou no Campeonato Brasileiro de futebol. Então, eu acho que faz contratações pontuais. Agora, a questão Douglas Costa, eu não ficaria com esse jogador. Acho que ele desprezou a camisa do Grêmio, desprezou o torcedor final do campeonato, achando que fosse embora, achando que o mercado fosse se abrir para ele. Na realidade, não se abriu, ele não quer deixar de receber o que ele recebe, mas o fato é que ele, na minha opinião, desrespeitou a camisa do Grêmio, e esse aí não jogaria mais no meu time, tá certo, Rodrigão? Forte abraço para você, para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Obrigado, Brunão. 18h56. Outro grande que está na Série B é o Vasco da Gama, que apresentou hoje à tarde o volante Yuri Lara. O jogador vai vestir a camisa número 5 e afirmou que vai se inspirar num grande nome da história recente do clube.
Cara, Iazul é o maior. Guiazu é o mais recente, né? É um cara que tem a aprovação da torcida, né? Um cara que deixava tudo dentro de campo. E espero que eu possa fazer o mesmo, seguir o mesmo destino que ele teve aqui com a camisa do Vasco.
Yuri Lara também fala sobre as dificuldades que o Vasco vai enfrentar nessa Série B.
Então, a Série B é uma competição difícil, né? Tem que ter garra, tem que ter um time forte, e eu espero que eu possa estar aqui ajudando meus companheiros já a levar o Vasco, né, ao lugar que ele não devia ter saído, né? A gente sabe que o Vasco vem passando por processos difíceis, mas está se reestruturando ao longo dos anos, e eu tenho certeza que esse ano o grupo que está sendo formado vai ser um grupo que está focado em ajudar e fazer o Vasco voltar à Série A. E a Série B é assim, tem que ter garra, e eu acho que com o meu estilo de jogo eu vou poder ajudar o restante do elenco.
Quero saber do comentarista André Marques o que esperar do Vasco, André.
A verdade é que o Vasco faz uma reformulação praticamente completa no seu elenco. 19 jogadores saíram, até agora 9 chegaram, mas já podemos contar também com o Bruno Nazário, que seria o 10º reforço, ex-jogador do Atlético Paranaense, do Botafogo, estava no América Mineiro, e o Vasco precisa de mais. Precisa pelo menos de mais um ou dois zagueiros, mais um homem gol, um cara para substituir o Cano, né, que está indo para o Fluminense. O Vasco liberou o Cano, o Vasco não perdeu o Cano, o Vasco liberou o Cano. Então é uma reformulação que se fazia necessária devido à péssima campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá para a gente cravar aqui se vai dar certo ou se não vai dar certo, mas é importante que se tenha o mínimo de erro possível na montagem do elenco para a Série B.
Muito obrigado, André. E com isso terminamos mais uma edição de No Mundo da Bola. Amanhã encontro marcado. Uma boa noite e um forte abraço, galera.
No campo. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.